Oi. Uns 15 anos atrás, numa viagem de trem no Marrocos, eu conheci um professor de literatura californiano, James. Na época, eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro de ficção, um romance bem autobiográfico. E eu comentei com James sobre como era estranho reler o que eu tinha escrito depois de publicado. Ele me disse duas coisas que eu lembro ainda hoje, 15 anos depois. A primeira é que quase todos os primeiros romances de quase todos os escritores são autobiográficos. Afinal, as histórias que acontecem com a gente estão ali, acessíveis, é mais fácil começar por elas. A segunda é que a estranheza ao reler os nossos próprios textos só aumenta com o tempo, porque reler os nossos próprios textos é mais ou menos como olhar para os nossos retratos antigos. É até provável que você se ache mais jovem, talvez até mais bonito, mas sempre vai ter alguma coisa estranha. Aquele corte de cabelo com mullets, aquela blusa de gola rolê, aquela calça jeans branca de cintura alta. E eu tô falando isso porque quando eu escuto os episódios antigos da Rádio Escafandro, a minha sensação é mais ou menos essa. Jesus Maria José, como eu tinha coragem de sair em público com aqueles mullets. Mas, ainda assim, como o podcast está prestes a completar 5 anos de existência, eu achei que era o caso de tomar uma medida radical. E resolvi reprisar o primeiro episódio de todos, que chegou aos tocadores no dia 14 de fevereiro de 2019. Quer dizer, na verdade é o segundo episódio. Porque eu comecei com um piloto que hoje não tá mais disponível, porque era gola rolê, calça branca de cintura alta e mullets tudo junto e misturado, então eu achei um pouco demais. No primeiro episódio oficial, tem algumas coisas bem diferentes do que a gente faz hoje, mas é um episódio que consegue ser leve, sem abrir mão de reflexões que hoje, 5 anos depois, ainda me parecem bem relevantes. Enfim, se você não escutou, escuta. Se você escutou, eu te convido a escutar de novo. E te convido também a vir me contar depois sobre o que você achou da evolução do podcast ao longo desses 5 anos.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Momento, ela lança o seu primeiro livro pornográfico. Lore Lambe é um ato de rebeldia?
É um ato de agressão. Não é um livro, é uma banana, a Lore Lambe, que eu estou dando para o mercado editorial. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério. Tive um excesso de seriedade, de lucidez e não aconteceu absolutamente nada.
Essa, senhoras e senhores, é Hilda Hilst, numa entrevista para a TV Cultura em 1990.
Esse país não gosta de seriedade, Hilda.
Não gosta. Você não pode pensar em português. É bom pensar em inglês, em alemão, as pessoas aceitam. Em português, você pensar é uma coisa horrível e tal. Os editores odeiam, te cospem na cara.
Quase 30 anos depois da fala de Hilda, o jornalista Tales de Menezes, da Folha de São Paulo, entrevistou Lourenço Mutarelli, um escritor premiado, autor de livros como Nat Morto e O Cheiro do Ralo. No final da conversa, o jornalista perguntou se Mutarelli ganhava bem com literatura. A resposta foi tão devastadora quanto a de Hilda Hilst. Estou absolutamente falido. Vivo de aulas que dou no Sesc, o que não paga todas as contas. O que eu ganho com o livro é ridículo. Recebo 10% do preço de capa e ainda pago 27% de imposto de renda. Estou com 54 anos e tudo só piora. A cada ano está mais difícil. E acho que nem posso reclamar. Estou numa grande editora, publico. Sou um dos que deram certo. Mas dar certo com o livro no Brasil é apenas isso. É muito triste. A pior parte, pra mim, é esse final. Dar certo com o livro no Brasil é apenas isso. Mas será que é isso mesmo? Porque apesar das dificuldades, das livrarias fechando as portas, dos cadernos culturais desaparecendo, a impressão que se tem é de que nunca se escreveu tanto no Brasil e de que os escritores nunca tiveram tantas formas de chegar aos leitores. Então fica a pergunta. Afinal, é possível viver de literatura no Brasil? Eu sou Tomás Chiaverini e vou tentar responder essa perguntinha malandra nesse primeiro episódio de Escafandro. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, vai lá em radioescafandro.com ou procure por Rádio Escafandro na sua rede social favorita. O meu primeiro passo para essa investigação foi escrever para uma amiga jornalista que durante anos cobriu o mercado editorial. Eu perguntei para ela quem hoje vive de direitos autorais no Brasil. Nossa, que pergunta difícil, ela respondeu. O Daniel Galera, escreveu em seguida, é um dos que mais vende. Mas mesmo assim, acho que não vive só disso. E os mais antigos, eu perguntei. Sei lá, o Rubem Fonseca, nosso maior escritor policial, adaptado para televisão, cinema, teatro. O Rubem Fonseca, ela disse, que eu saiba, não vende quase nada. Por que você não fala com Santiago Nazariana, sugeriu. Lembro que há algum tempo ele fez algumas matérias sobre isso para a Folha de São Paulo.
Alô.
Alô, é Santiago?
Isso.
Ô, Santiago, é o Tomás.
Tudo bom?
Tudo bem? Tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo?
Legal, tô ouvindo bem também. Santiago Nazarian é escritor, tradutor, autor de livros como Mastigando Humanos, Neve Negra e vencedor do prêmio Conrad Wessel de literatura.
Eu mesmo sempre tive essa dúvida em relação a vários colegas meus. Então, como é uma pergunta muito recorrente, assim, muito presente, eu fiz um questionário grande.
O objetivo desse questionário era saber como os escritores brasileiros sobrevivem.
Eu mandei para 50 escritores, mandei um pouco mais, mas foram 50 que eu consegui resposta. E as respostas não foram surpreendentes, mas foram, eu considero, muito positivas, assim, porque mostrava que...
Até a metade do século passado, era bem comum que os escritores brasileiros tivessem cargos públicos e escrevessem nas horas vagas. Isso mudou com o golpe militar de 64. Ficava difícil exercer literatura e viver de contra-cheques pagos por um governo que praticava censura. A solução, para muitos deles, foi migrar para a publicidade ou para o jornalismo. O levantamento informal de Santiago Nazarian apontou para um novo caminho.
Todos estão vivendo da literatura, não especificamente da venda de livros, mas de atividades relacionadas com a literatura, né? A tradução, da oficina literária. Havia se criado um mercado, né, para os escritores. Acho que isso foi muito a partir do começo dos anos 2000, começou esse cenário, assim. Essas festas literárias todas que pagam aí 1.500, 2 mil reais, tá, aliás, pagam o mesmo cachê basicamente desde que começaram, né? Desde o começo dos 2000 o cachê tá congelado. Alguns escritores mais comerciais, o Rafael Dracon em especial, viram a minha matéria como muito negativo, falando, esse mimimi que o escritor não consegue viver da literatura, e que ele fez um texto de resposta para a Folha, colocando, eu vivo muito melhor do que meu pai, porque, é claro, ele tem uma literatura voltada para jovens e que vende, mas também ele não participa de eventos e tal. Então foi mais ou menos o saldo, né? Os escritores que estão vivendo da venda de livros são os escritores que vendem muito para adolescente, para escola, coisas assim, mas também eles não estão muito no circuito de festivais literários, não estão fazendo matérias para jornal e tal.
E aí, para esses escritores que vivem nesse esquema de eventos e textos esporádicos, traduções, o livro serve basicamente como uma vitrine.
Exatamente. O livro é mais um cartão de visita. Mas é interessante notar também que essa matéria que eu escrevi já tem uns 4 anos, né?
A matéria de dezembro de 2014. Então é isso. Quando a gente estava conversando, ela tinha quase 4 anos.
Eu acho que de lá para cá, a situação deteriorou muito, assim. Não pagam mais cachê, acha que o escritor está lá só para divulgar o livro. Então, quer dizer, o livro serve para divulgação do escritor como personalidade intelectual. E aí eles querem chamar o escritor de um evento só para divulgar o livro. Isso não faz o menor sentido, né? Mas na literatura eu acho que está um pouco assim. E a entrevista do Mutarelli na Folha revela bem isso, assim, né? E a gente vai numa crescente, conquista um espaço, conquista certos prêmios, certo prestígio. Mas isso não está se revelando em mais dinheiro, em mais trabalho, um pouco pela crise e um pouco pelo mercado ter murchado mesmo, né?
O Sérgio Santana, né, que é escritor também, ele causou uma certa polêmica.
O Sérgio Santana foi um dos que eu mandei o questionário, ele não respondeu, ele não conseguia responder, Ele falava, onde que eu clico?
Ele escreve à mão, né? Diz que ele escreve em folha
porque era uma coisa de... Ele achou muito complicado, porque tinha várias alternativas, só que a pessoa tinha que fazer isso no computador, assim, não era um programa. Ele teve uma boa vontade, mandou várias vezes, falou, é muito complicado, ele desistiu de responder.
Ele recentemente escreveu que o Brasil precisa mais de leitores do que de escritores, né? E isso conversa muito com esse segundo texto que você escreveu sobre o público leitor de ficção brasileira, né?
Sim.
Queria que você me falasse um pouco sobre essa sua segunda investigação, aí conta um pouco sobre o que foi ela e o que você descobriu.
90% das pessoas que dos leitores que escrevem para me elogiar, para falar que leram um livro meu. Às vezes nem leram o livro, mas falar, vem com essa, adorei teu livro, eu também escrevo, e daí vem o pedido para eu ler um original, indicar editora, ou escrever uma orelha, ou sei lá. Eu acho, de certa forma, natural, né? Assim, quem gosta muito de ler, vai, quer escrever. E a literatura escrita não tem uma técnica tão identificável como a música, por exemplo, né? Então, se você gosta de, música, se você gosta de rock, sei lá, não necessariamente você vai ter a técnica para tocar a guitarra. Mas o leitor, né, que gosta muito de ler, ele já tem a técnica principal para a escrita, que é a alfabetização, né? Ele tem, então ele se acha capaz. Muitas vezes ele não tem as técnicas mais refinadas para estruturar um texto. Então a matéria que eu fiz para a Folha é meio isso, investigar assim, quem é que lê literatura brasileira que não estavam, de alguma certa forma, participando do meio, assim. Eu lembro que eu fiquei mandando para vários amigos, escritores, você tem algum leitor fiel que não escreva, que nunca tenha publicado e tal? Eu fazia academia, né? Eu tinha uma mulher que eu sempre via na academia lendo livros, lendo o Galera, o Julian Fuchs e tal, e eu fui lá abordar ela, falei, você lê muito literatura, né, brasileira, contemporânea, pode dar? E ela, tipo, tinha lido, sei lá, os três livros que eu tinha visto ela lendo de literatura brasileira, era os que ela tinha lido. Então foi difícil achar esses personagens, assim, quem lesse literatura brasileira contemporânea e não fosse escritor. É um meio muito autofágico, né?
Senta aqui no meu colo.
Não, Evandro, eu tô gorda, pesada.
Você sabe que eu sou broxa, Marcelinho. Senta à vontade. Todo show que a gente começa, Marcelinho fala assim, Evandro, e o amor? Aí eu respondo, nessa altura da minha vida, acho mais fácil escrever um livro que fazer uma mulher gozar.
O lançamento de Bagageiro, o último livro do Marcelino Freire, aconteceu num bar, não numa livraria. E foi um sucesso, com 238 exemplares vendidos. Estavam por lá escritores de renome como Joca Rainer Sterron, Milton Ratum, Ivana de Arruda Leite, além do Evandro Afonso Ferreira, protagonista do diálogo infame que você acabou de escutar.
Carol, tira uma foto aqui no meio. Não precisa posar, não.
Eu deixei o microfone ligado em cima da mesa de autógrafos, ao lado de um balde de gelo com 3 garrafas de cerveja, e passei algum tempo na fila escutando os pedaços de conversa. Pelo que eu ouvi em pouco mais de uma hora, seria bem difícil achar alguém ali que não fosse também escritor ou aspirante a escritor.
Eu vou publicar, Marcelino. Vou publicar daqui em dia.
Alguns dias depois, eu reencontrei o Marcelino no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. A gente conversou numa sala vazia que mais tarde estaria cheia de alunos de uma oficina de criação literária administrada por ele. Ao fundo, em alguns momentos, você vai ouvir o som de uma ópera. Isso não foi planejado, mas no fim a gente achou que combinou com o tom da conversa.
Eu sou Marcolino Freitas. Muita gente me confunde com Marcolino Freitas, Marcelo Freixo. Eu sou Marcelino Freire, sou nordestino, né? Sou do sertão de Pernambuco, nasci em Sertânia. Morei em Paulo Afonso, na Bahia, morei no Recife. Aos 24 anos vim para São Paulo, estou com 51, moro há 27 anos em São Paulo. Sou escritor, dizem que eu sou agitador cultural, eu sou agitado cultural.
Além de agitado cultural, o Marcelino é autor de livros como Angu de Sangue, Nossos Ossos e Contos Negreiros, pelo qual ganhou o Jabuti de 2006.
Nesse momento que estou conversando com você, tem uma balada literária para acontecer e eu estou na batalha para que ela aconteça. Então, além de escritor, eu acabo organizando algumas outras coisas, algumas outras frentes de batalha para a literatura.
Eu comecei perguntando para o Marcelino sobre essa questão de que todos os leitores de ficção brasileira parecem também aspirantes a escritor. Depois eu comentei a frase do Sérgio Santana, de que a gente precisa de mais leitores e menos escritores.
Pode observar, Sérgio Santana tem 70 e poucos anos, 76 anos, né? Uma vida toda dedicada à literatura, e ele vê escritor aparecendo de tudo que é árvore, né? Você balança uma árvore em Salvador, caem 10, 20 poetas lá de cima. E que bom que todo mundo esteja escrevendo, a mesma internet, né? As pessoas dizem, estão escrevendo muita coisa, nossa, é tanto lixo. Não, mas a gente produz lixo, né? Deixa todo mundo escrever, se expressar da maneira que quiser expressar, fazer seus posts, suas poesias fast food. Eu gosto de citar uma frase do Antônio Lobato Antunes, escritor português, que perguntaram para ele, isso não se incomoda tanta gente escrevendo hoje em dia? Eu disse, não, pior seria se pintassem. Imagine o cheiro de tinta. E se fossem bateristas, então? Imagina bateristas, o barulho que seria. Os escritores não estão, tem uma penca de escritores aglomerados na Academia Brasileira de Letras? Para cada academia, vários grupos na periferia fazendo sua literatura mais movimentada, né? Mais presente nas vielas, nos becos, nos bares, ao lado dos provolones, das batatas fritas.
Depois da poesia com fritas, a gente falou de rotina.
Estando acordado, eu agito, mas eu preferia ficar dormindo.
Do Lourenço Mutarelli.
Ou seja, ele com o talento dele em um outro país mais decente já teria uma vida pelo menos mais tranquila, né?
E da crise no mercado editorial?
Se fuderam, né? Se fuderam bem, porque não se renovaram, porque não viram que a literatura está em outras frentes de batalha. Agora mesmo eu estava ali no Conjunto Nacional e tinha um pessoal com uns funcionários da Livraria Cultura com umas faixas e umas camisetas dizendo: nós que fomos demitidos da Livraria Cultura ainda não recebemos nossos direitos trabalhistas. Então me parece que eles não estão pagando nenhum funcionário que eles demitiram.
No final de outubro, com uma dívida de 285 milhões de reais, a Livraria Cultura entrou com um pedido de recuperação judicial. Em novembro, com uma dívida ainda maior, de 675 milhões, a Saraiva também quebrou. No plano de recuperação apresentado à Justiça, ela se propôs a pagar 5% da dívida em até 15 anos. O restante seria transformado em títulos pagos num prazo ainda maior. Isso tem causado um efeito dominó no mercado editorial, principalmente porque boa parte desse valor é devido para as editoras. No fim, funciona mais ou menos assim. As editoras descobrem os autores, arcam com custos de preparação, revisão, projeto gráfico, papel, impressão e distribuição. As livrarias basicamente cuidam da venda e teriam de repassar, em média, metade de cada exemplar para as editoras. E é isso que não tem acontecido. As grandes redes vendem, embolsam o dinheiro e não pagam as editoras, que acabam num beco sem saída. Se cobram as dívidas na justiça, ficam sem uma das principais formas de escoar sua produção. Se não cobram, ficam sem dinheiro para investir em novos lançamentos. Para piorar, na esteira da crise econômica, as feiras, festas e afins também estão perdendo vigor.
A coisa deteriorou muito.
Santiago Nazarian, outra vez.
A entrevista do Mutarelli é muito sintoma assim, do que vários escritores têm sentido. E também eu acho que a literatura, começo dos anos 2000, ela virou a bola da vez, muito pela história do blog, né? Porque a internet era toda escrita. Os primeiros popstars, digamos assim, os que nem hoje a gente tem os youtubers, a gente tinha os blogueiros, né? Tinha toda essa coisa do escritor jovem que fazia pela internet e tal, e que era o acontecimento do momento, que a internet não tinha vídeo, não tinha áudio e tal. E isso foi murchando, acho, primeiro que passou a bola da vez os escritores, né, que hoje em dia tem os youtubers e tal, ninguém lê mais blog e tal, e também muito pela falência da cultura como um todo e pela crise econômica, que obviamente cai muito mais pesado na cultura.
Mas aí eu vou lá na periferia de São Paulo,
Marcelino Freire,
eu encontro autores que estão fazendo seus próprios livros, vendendo 500 exemplares, 1000 exemplares, 1500 exemplares, colocando o livro debaixo do braço e circulando com eles por aí.
Você tem um apelido para isso, né?
É que eu digo que o maior distribuidor de livro no país é o Sovaco, né? Você não precisa pagar nada. Você pega o seu próprio livro da gráfica, vende, transforma esse dinheiro em capital para gerar novas impressões do livro, né? Então, acho que a livraria ficou muito... A livraria é muito, muito donas de si, as editoras muito de cabeça levantada, sem olhar para os autores, né? Sem renovar o catálogo, sem apostar em nada. Uma vez, porque eu tenho um SCero pequeno, né, Edith. Aí uma vez um autor que eu publiquei lá pela Edith me ligou reclamando que o livro dele não estava nas livrarias. Falei, cara, daqui a pouco nem as livrarias estarão lá.
Agora, as qualidades que alguém tem que ter para escrever um livro e para fazer uma feira, uma palestra ou um evento são diferentes, não são?
A gente escrevia porque a gente era calado, né? Agora a gente, para continuar escrevendo, tem que falar bastante. Mas, assim, tem os perfis dos escritores. Não há dúvida que o trabalho do escritor é um trabalho solitário, né? É um trabalho ele com os personagens dele, com as soluções que ele vai encontrar, as decisões que ele vai tomar para aquelas histórias, para aquelas narrativas. Mas hoje existe um autor, né, que circula com o seu próprio livro, as festas e feiras literárias. que acabam aparecendo e que não deixa de ser uma renda boa para os escritores. Nem todos têm a mesma habilidade, mas eu sempre digo que é cada macaco no seu parágrafo. Os escritores isolados como Dalton Trevisan, escritores isolados como, vão para festa nenhuma. Né?
Vivem? Você acha que o Dalton Trevisan hoje é
de jeito natural? O Dalton Trevisan ele tem uma história grande como autor, não é? Como um clássico da literatura, mas não acredito que ele viva de literatura. Luiz Fernando Veríssimo, né? Que diz que até hoje Luiz Fernando Veríssimo tem a sua coluna em jornais, né? Eu acho que acabou um pouquinho esse romantismo do escritor, fica lá tossindo e morrendo de tuberculose, né?
Você acha que com todas as dificuldades é possível ser escritor no Brasil?
Eu vivo franciscanamente, franciscando, ciscando para lá e para cá, assim. Tem mais de 10 anos que eu vivo direto e diretamente de literatura. Agora mesmo estou conversando contigo e tem alguém cantando uma ópera ali, deve estar cantando para sobreviver, uma ópera italiana. Olha aí. Aí, até perdi o que eu ia falar.
Você estava tá falando que você vive ciscando e franciscanamente ciscando.
E não tem nenhuma garantia de que todo mês eu vou ter isso. Não há garantia absolutamente nenhuma. Eu sou um best-seller? Sou alguém que vende livro para viver só direitos autorais? Não, eu não tenho nenhum sucesso editorial financeiro.
Como eu disse lá no começo, o trecho da entrevista do Lourenço Mutarelli que mais me marcou é aquele em que ele diz que não pode nem reclamar. Afinal, é um autor bem-sucedido. Essa mistura de sucesso e fracasso me causa um certo fascínio. É difícil imaginar um paralelo em profissões que não estejam ligadas ao mundo da arte. Imagina, sei lá, um programador que vendeu um software pro Google. Você nunca vai ver esse cara falando: "Ah, por um lado eu sou um sucesso, consegui vender meu programa pros caras mais poderosos da minha área. Por outro lado, não sei como vou pagar as contas do mês que vem." Na literatura brasileira isso não só é comum, como é uma constante. E mesmo assim as pessoas continuam escrevendo, continuam calejando os nós dos dedos de tanto bater em porta fechada, gastando sola de sapato com seus exemplares embaixo do braço, mendigando espaço nos cadernos culturais, sonhando com um cachezinho de alguma festa literária do interior. Como lidar com isso? Com a ausência de interesse do lado de lá, com a indiferença pura, simples e silenciosa.
É natural essa mágoa do escritor, que, né, trabalha meses, anos fazendo um livro, e a resposta é tão pequena, né, num país de não leitores. Eu escrevi tanta coisa que eu falei, puta, isso aqui pode dar problema, isso pode... Tipo o Queer Museum, sabe?
Você deve se lembrar do caso do Queer Museum, em que uma criança encostou num homem nu durante uma instalação e o pessoal da MBL fez um escarcéu sem tamanho.
Os artistas plásticos, assim como os escritores, estão acostumados que eles podem fazer o que eles quiserem, que vai chegar no público muito seleto e tal, não vai dar uma repercussão que se espera ou que se poderia dar. E de vez em quando fura a bolha, como no caso do Queer Museum, e chega um monte de...
Pô, talvez seja o caso de mandar o livro pro pessoal do MBL.
Eu já falei isso na época do... Tantas questões que eu falei, puta, isso aqui pode dar problema, isso aqui é pesado, isso aqui, essa frase pode ser mal interpretada e tal. Mas é que fica na bolha, né? Não chega. Então eu acho natural, assim, essa frustração do escritor e de fiz esse livro e o resultado sempre, pra mim, sempre é menor do que eu espero, do que eu gostaria. Mas se num primeiro momento isso decepciona e desmotiva, no outro fala, puta, não, vou fazer o próximo será melhor, no próximo... A repercussão vai ser maior, seja em público, seja em prêmios, ou em discussão, ou em hate, assim, ó.
Fiz a mesma pergunta pro Marcelino Freire. Como ele lida com essa mistura de sucesso e fracasso da literatura? E até que ponto se considera ou não bem-sucedido?
Vou lhe contar uma história muito louca. Eu sou de uma família de 14 filhos, caçula de 9 que sobreviveram desses 14. A minha mãe saiu de Sertânia, no sertão de Pernambuco, foi morar em Paulo Afonso, na Bahia, depois no Recife. Eu vim para São Paulo zerado de tudo, sem trabalho. Eu morei na periferia de São Paulo, queria muito escrever, queria muito viver da minha escrita. Passei muito tempo revisando textos de publicidade, rótulos de água mineral. Minha mãe morreu com 87 anos, morreu num hospital público. Não havia dinheiro para colocá-la num hospital particular, porque mesmo trabalhando de outros irmãos, já um irmão meu é empresário em Natal e tudo, mas mesmo assim é muito caro de você manter um plano de saúde para minha mãe já velha, para idoso. E quem cuidou dela no final da vida foi o Ronaldo Corrêa de Brito, escritor, querido parceiro, amigo, que é médico, e o Wilson Freire, que é meu primo e que também é escritor e é médico. Eles cuidaram no final da vida dela. E eu só conheci o Ronaldo Corrêa de Brito e o Wilson porque eu escolhi a literatura. Embora seja o meu primo Wilson Freire, ele é de uma geração antes da minha. Eu só o conheci porque os livros nos aproximaram. A literatura que eu escolhi possibilitou uma boa morte para minha mãe, que foi o que o Ronaldo Corrêa de Brito disse: Marcelina, sua mãe teve uma boa morte. Então isso para mim já é um ganho extraordinário. Se você perguntar de sucesso, eu digo, eu já tenho muitas coisas empatadas aí. Agora, isso se traduz num sucesso financeiro, isso se traduz num sucesso de posses, num sucesso de benefícios, não. Eu sempre estou devendo as baladas literárias, o que eu consigo pagar eu pago, o que eu não consigo pagar eu espalho em suaves e humilhantes prestações. Então eu estou sempre nessa batalha, 0-0, 1-1, até onde tiver saúde, né?
Você acha que em algum momento você vai conseguir se manter numa soma positiva mais...
Acho que não.
Com mais tranquilidade?
Não, acho que não, porque olha só o Brasil como é que está. Eu achava, as escolhas que eu fiz, isso foram escolhas minhas. E quem é que vai dizer que essas escolhas estão erradas? Não, isso é uma escolha de vida. Então ficaria até o fim da vida lutando com isso aí. Morrendo debaixo de pancada, se for possível. Porque o que tá se avizinhando é isso. Mas eu estou pronto para respeitar a criança que fez essas escolhas e esse adolescente que foi fazendo essas escolhas. Para vir uma onda reacionária dizer que não é isso, e aí, meu amigo, é o que eu estou dizendo, como que eu vou estar em lucro se o que se avizinha para o Brasil, para os amigos gays, para os amigos negros, para os parceiros literários, para as periferias por onde eu vou, para os agitados culturais iguais a mim, o que vai restar? A gente se juntar, todo mundo, e resistir juntos. Eu já estou pensando, de 20 a 25 de novembro, a programação ainda está sendo fechada, mas eu com certeza colocarei nessa balada literária, ainda dará tempo de fazer isso, tudo que eles não querem, de venezuelano a travesti. É uma espécie de desobediência cívica. O meu lema agora vai ser a desobediência completa. Para o bem e para o mal, essa desobediência. Mas já estou pronto.
Assim, com a gargalhada maligna do Marcelino Freire, a gente encerra o primeiro bloco de Escafandro. A seguir, a gente vai falar do gigantesco e desconhecido fenômeno da literatura erótica nacional, de técnicas malucas de divulgação e de por que, afinal, discutimos tanto esse estranho objeto chamado livro.
Oi, tudo bem?
Tudo bem, e por aí?
Tá tranquilo, agora tô ouvindo legal.
Uma primeira pergunta antes da gente começar a conversar. Você prefere que eu te chame de Nana ou de Janaína?
Nana.
Nana Pavoli é o pseudônimo que a professora de história Janaína Bittencourt escolheu quando resolveu publicar os seus primeiros contos. Na época, ainda dando aula, ela achou que podia ter problema com os alunos porque os livros que escrevia, e que ainda escreve no ritmo cada vez mais intenso, se encaixam no nicho da literatura erótica. Que, aliás, de nicho não tem nada. É um mercado gigantesco que vem migrando dos e-books para as editoras tradicionais. Desde que estreou, em 2011, ela vendeu centenas de milhares de exemplares e se tornou um dos fenômenos editoriais mais relevantes do Brasil. Nana atrai uma horda de fãs em páginas e grupos nas redes sociais, a maioria mulheres. Elas criaram até um apelido carinhoso para si mesmas, Nanetes. Para você ter uma ideia do sucesso, O livro Ferida 2, publicado em 2014, é o mais bem avaliado da Amazon do Brasil. E não do nicho de romances eróticos, da Amazon do Brasil como um todo. Ele tem impressionantes 1000 resenhas 5 estrelas. A título de comparação, Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, que foi publicado 2 anos antes e é tido como um dos maiores sucessos editoriais recentes, tem 26 avaliações 5 estrelas no momento que a gente está gravando esse podcast, no final de 2018. O segundo bloco de Escafandro já começou. Se você está gostando desse episódio, pode ajudar a gente a produzir os próximos. Você pode fazer isso contando sobre o programa para os amigos na mesa de bar e curtindo e compartilhando nossas postagens no Instagram e no Facebook. Mas também pode ir lá em radioescafandro.com e fazer uma contribuição, ou, melhor ainda, uma assinatura. É rápido, simples e você pode escolher o valor da contribuição. Agora vamos voltar para a Nana Pavoli.
Mas assim, achei que era uma coisa que ia ser um hobby, como um hobby para mim. Então já tinha vários livros em casa, a maioria manuscrito. E aí eu resolvi colocar um capítulo de um livro na internet e no dia seguinte fui observar e tinha alguns comentários, pessoas pedindo mais. E aí eu me animei, acabei colocando o livro inteiro nesse site. Quando eu terminei o livro, tinha 2.000, 3.000 leituras por dia. E aí eu vi como é que o negócio cresceu e as pessoas começaram a me procurar, pedir mais. Dali eu me animei, fiz um grupo no Facebook, um grupo fechado. As meninas, as fãs começaram a se chamar Nanetes, elas mesmas falavam, somos Nanetes, se intitulando assim, né, por meu nome, Nana, como fã-clube. Daí pra frente eu pensei, comecei a pensar uma maneira de vender. Fiz aquela coisa tradicional de mandar livro para a editora, né, esperar resposta, e não tive resposta nenhuma. E foi quando eu, nas minhas pesquisas, eu descobri a Amazon, que era bem recente no Brasil, e eu coloquei um livro meu lá, inteiro, para venda.
O difícil já foi feito, certo? Não tão depressa. Você sabia o que estava fazendo quando escreveu o livro, mas publicá-lo, isso não é para você. E nem escrever cartas de apresentação, procurar agentes, etc. Você é um contador de histórias, não um editor. Você sempre sonhou em alcançar seus leitores, além de poder largar o seu emprego.
Isso que você está ouvindo é um vídeo da Amazon para divulgação de um sistema chamado Kindle Direct Publishing. É uma animação bem boba de um homem palito sentado em frente a um computador.
Você mesmo escreve a descrição do livro, afinal, você é o autor. E você escolhe em que categoria seu livro aparecerá, o que ajudará seus leitores a achá-lo mais facilmente. É você quem manda.
E é isso mesmo. Pelo sistema da gigante americana, qualquer um pode publicar. Basta carregar o texto no formato correto, em Word mesmo. Se você não tiver uma capa, os caras oferecem uma série de capas pré-prontas para você. Se não tiver uma foto, eles oferecem um banco de imagens gratuito. Depois você escolhe o preço, a categoria em que o livro se enquadra e pronto. Em 1 ou 2 dias, seu livro está disponível para venda no mundo inteiro. Para publicar pela Amazon, você não precisa nem conversar com um ser humano.
Isso mesmo! Lembra-se daquele primeiro livro que você escreveu há anos? Aquele que está juntando poeira no seu hard drive? É esse mesmo. Agora, ele terá a chance de ver a luz do dia.
E eu coloquei e também não esperava vender muito, porque meus livros estavam disponíveis na internet de graça. Mas eu fiquei surpresa que já no primeiro mês eu tive uma venda muito boa, que no segundo mês eu já ganhava mais do que ganhando dando aula.
No segundo mês, com um livro?
Com um livro.
Qual era o título desse
livro? O livro chama Redenção de um Cafajeste.
É um dos seus mais clássicos, vamos dizer assim, mais vendidos?
Não, é um dos meus livros mais vendidos. Ele faz parte de uma trilogia. Ele ficou muito tempo em primeiro lugar, dos mais vendidos. E aí eu me animei e comecei a colocar outros livros que eu já tinha escrito, que eu já tinha colocado no blog. E assim, foi surpreendente mesmo como eu vendi bem. Eu trabalhava na época dando aula, né, em 2 escolas. E era complicado o tempo para trabalhar, para escrever. E só isso, essa parte de colocar na Amazon e tudo foi em 2013. Eu resolvi nesse ano tirar um ano para mim, só para escrever. Foi um teste, assim, para ver se ia dar certo. E nunca mais voltei.
E aí tem a Amazon tem essa coisa do Kindle Unlimited, né?
Tem.
Que você vende por...
O Kindle Unlimited é uma espécie de Netflix dos livros. O assinante paga uma taxa mensal e pode ler quanto quiser dentro da plataforma. Os autores que aderem ao programa passam a ser remunerados também por página lida e podem acompanhar as leituras praticamente em tempo real. A Dona Maria de Jesus vira uma página digital em Uberlândia E o gráfico de Nana Pavoli sobe um tiquinho no Rio de Janeiro.
Hoje em dia, o autor ele ganha muito mais por esse programa do que pela venda. Só no primeiro mês, eu tive 15 milhões de leituras.
De páginas lidas ou de...
De páginas lidas. 15 milhões de páginas lidas. O que eu achei surpreendente, porque eu não imaginava tanta leitura assim. É, e você sabe, um mês teve mais de 500 avaliações positivas no meu livro.
Nossa.
Na Amazon. Sabe? Então,
500.
Assim... É, mais de 500 avaliações de 5 estrelas na Amazon.
É muita coisa, né?
É muita coisa.
E você já... Você faz uma conta, porque aí fica tudo meio embolado aí, né? Página lida, leitura no blog, livro de papel, livro digital. Você já tentou fazer uma conta de quantos exemplares você vendeu, se fosse usar a régua de exemplar?
O que eu sei é quantos e-books eu já vendi na Amazon, já passou de 100 mil. Livros físicos, a última estimativa que eu tinha feito, estava 90 mil, mais ou menos, de livros físicos. Isso aí, final do ano passado.
E você ganha mais do que você ganharia como professora?
Muito mais.
Quantas vezes mais você fez essa conta?
Ah, bem mais. Nossa, no mínimo 10 vezes mais. No mínimo.
Eu lembro que quando chegou essa coisa esse sistema de leitura por página da Amazon, surgiu uma discussão...
Esse sistema todo da Amazon tem gerado certa controvérsia ao redor do planeta. Primeiro, porque as editoras tradicionais, historicamente, têm servido como um selo de qualidade. O sistema também esquece de profissionais como preparadores, revisores, designers e editores, que ao longo dos séculos têm trabalhado junto dos escritores para tornar os livros melhores. Mas o problema maior é que os custos da Amazon, que opera globalmente com sistemas automatizados de produção em massa, acabam sendo muito menores. Os livros acabam saindo muito mais barato e fica certa dúvida sobre a capacidade das editoras tradicionais de competirem nesse mercado. O sistema de remuneração por página também tem gerado polêmica. Muita gente acha que, a longo prazo, ele pode chegar a mudar a forma da literatura mundial. Se o que vale é a quantidade de páginas viradas, a tendência é que os livros fiquem maiores e recheados de ganchos narrativos, para prender o leitor até o final. Eu perguntei sobre esse último tópico para Nana Pavoli, se ela tinha mudado o jeito de escrever por causa do sistema que remunera por página lida.
Não, de maneira alguma, até porque meus livros não são livros pequenos, em geral, de 400, 500, até 600 páginas. E essa questão do gancho que você cria nos capítulos, eu sempre fiz.
Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse público, já que você tem tanto contato com seus leitores, suas leitoras. Você, em geral, já fala leitoras, né? Porque acho que é muito mais mulheres. Quem são essas pessoas? Me fala um pouco sobre elas.
O que eu percebo, assim, das meninas é que, se eu for colocar, a maioria vai ser aí de 30 aos 45, 50 anos. A maioria é casada, trabalha fora... E também donas de casa, né? Mas não, as pessoas pensam assim, tem muita solteira e muita dona de casa. Não, tem muitas mulheres casadas mesmo, sabe? Tem advogadas, tem médicas, tem professoras. Eu fiz o meu público pela internet. Eu chegava do trabalho, podia chegar cansada, exausta, mas eu tinha aquele tempo de entrar na rede social, de entrar em grupos. Teve um casamento sexta-feira, no feriado que eu fui, de uma nanete minha. Final do ano, as nanetes são mais próximas, eu faço churrasco na minha casa. Aconteceu já de lançamento, por exemplo, em Goiânia. Cheguei lá, tinha a nanete me esperando no aeroporto e me carregou para casa dela para tomar uma cerveja. Entendeu? Tem essa coisa assim bem que acaba virando uma coisa muito íntima do leitor e do autor. É, que são meninas que entram em box e contam histórias dela, que desabafam. Às vezes, determinado tema que eu trato, fala, não, aconteceu comigo. E aí eu faço um pouco papel daquela, ela, assim, meio que de psicóloga também.
Mas teve algum problema que esse ofício te gerou, assim? Problemas pessoais por estar lidando com erotismo?
Enfim? Sim, já teve homens, por exemplo, que entravam no particular para falar comigo, tentando fazer propostas, sabe? Confundindo as coisas. É, já tive também a questão... com próprias leitoras, foi muito pouco, mas assim, de obsessão, teve dois casos.
Mas conta um pouco, o que elas faziam, essas leitoras?
É, quando, por exemplo, arrumava um namorado, alguma coisa, ficar com ciúme, achar que podia, se alguém falasse alguma coisa minha, mal de mim ou do meu trabalho na internet, entrar para brigar com as pessoas, para xingar, achando que estava me defendendo e querer que a minha atenção fosse só para ela e com ciúme de se eu falasse de alguma outra leitora, coisas assim, começaram a ficar fora de controle. E aí eu tive que chamar para conversar, aí não adiantou, e eu fui falando, fui me afastando, fui dando um gelo, até que, acaso que aconteceu, uma delas se afastou totalmente, me excluiu de tudo, e eu agradeço por isso, e a outra melhorou. Agora é uma leitura lá que fica na dela, quando vai em lançamento, se porta bem, mas acontece essas loucuras, assim.
Agora, essa história da leitora que te segue, que sai defendendo, te defendendo loucamente, dá um bom livro isso daí.
Dá um enredo bom. É cada coisa que você vê, que você não imagina, sabe? E essa questão da obsessão mesmo, de achar que o autor já aconteceu até... Eu tenho uma amiga que é minha leitora, que ela é psicoterapeuta. De eu encaminhar para minha amiga, entendeu? Casos mais graves.
E você sempre escreveu literatura erótica ou você já escreveu outros gêneros também?
Eu, quando comecei a escrever, né, eu era muito nova, 11 anos, ainda não era o erotismo, não tinha como, mas era romance. Mas eu sabia que eu queria escrever literatura erótica, porque eu li sem querer um romance erótico quando eu era muito nova, eu tinha 12 anos.
Se você nunca leu um livro da Nona Pavoli, provavelmente está se perguntando quão erótico eles são. Bom, a maioria deles é bem erótica.
A parte sexual do livro eu uso de maneira explícita mesmo. Uns mais, outros menos. Por exemplo, esse livro que eu estou te falando desse ano, o nome do livro é Além do Olhar. Esse livro, ele foi um pedido assim de uma leitora minha, na net, que ela é tetraplégica. E o Ramon, o personagem principal do livro, ele é paraplégico. Então, não tinha nem como fazer um livro tão erótico assim. É um livro sensual, ele tem algumas cenas, mas ele não é muito erótico e tal. E o livro fez tanto sucesso quanto, por exemplo, Redenção de um Cafajeste, que é super erótico.
Você acha que o sexo não é determinante para o sucesso?
Se o sexo for determinante num livro, num romance erótico, ele deixa de ser um romance erótico, entendeu? Ele perde a essência. E aí o leitor também perde o interesse. Só quer se envolver mesmo, quer se apaixonar. É muito comum as meninas dizerem que estão apaixonadas pelo personagem, ou que gostariam de ser determinada personagem feminina. É questão do sonho, da fantasia e do romance ali, né? Tem que estar misturado.
Bom, não parece haver muita dúvida quanto ao que as meninas de Nana Pavoli querem num livro. Sonho, romance e algumas gotinhas de tabasco. Talvez um pouco mais do que algumas gotinhas. Mas e o restante dos leitores? Por que alguém resolve mergulhar no universo árido e sombrio de um Dostoiévski, nas perversões freudianas de um Philip Roth, no pessimismo irônico de um Saramago? Por que tem tanta gente que cultiva esse hábito estranho de parar tudo o que está fazendo, abrir um livro e ler? Além disso, sabendo que é humanamente impossível ler todos os livros consagrados ao longo do tempo, por que alguém vai se meter a ler ficção contemporânea de um autor desconhecido ou pouco conhecido?
A gente tem uma outra visão do mundo que a gente pertence.
Santiago Nazarian, outra vez.
E a literatura clássica tem uma visão de grandes questões que permanecem. E a literatura contemporânea traz muitas questões de hoje, que talvez algumas passem, alguns livros não vão ficar mesmo, não, só fazem sentido hoje em dia. O ano passado eu fui para o Paraná, eu falei com jovens nas bibliotecas e tal, e uma menina adolescente, devia ter uns 14 anos, falou, uma das perguntas que ela fez era: se você parasse de escrever hoje, ia fazer diferença para quem?
Tenho vários remédios em casa, muitos livros que circulam no meu ambiente de trabalho, que foram livros que têm mais de...
Marcelino Freire.
Dezenas de anos, centenas de anos, né? E que estão sempre lá, como um remédio que eu posso utilizar a qualquer momento.
Para que serve esse remédio?
Serve para a gente compreender o mundo, olhar mais adiante. O escritor, ele adivinha o pensamento das pessoas. Né? Estou precisando entender um pouco as injustiças à minha volta, ou gritar um pouco mais firmemente acerca dos meus direitos. Eu vou lá e olho e digo: eu estou precisando hoje de uma dose de Fernando Pessoa. Me sentir menos solitário, né? Você não vê que, diante de tanto absurdo à nossa volta, de tanta coisa estranha acontecendo, as pessoas sempre vão lá e pegam um Beckett para citar, pegam uma Clarice Lispector para tentar entender o que está acontecendo à nossa volta. Eles vão sempre nesse arsenal aí lírico, esse arsenal lírico e delírico, né? Aqui eu coordeno oficinas de literatura, o que eu vejo de pessoas produzindo livros extraordinários. Aí eu me sinto acompanhado. Na verdade, no fundo, o que eu quero com as minhas oficinas e o que eu quero com esses autores que eu leio hoje são parceiros de cerveja. Eu quero beber com eles e ficar bêbado, e me sentir menos solitário e e mais bêbado.
As respostas do Marcelino Freire e do Santiago Nazarian são interessantes, fazem sentido e têm alguma poesia. Mas não me deixaram completamente satisfeito. O argumento do Marcelino é pessoal, porque ele precisa dos livros e dos seus colegas escritores. O do Santiago Nazarian é mais amplo, mas tem um problema. Ele fala dos livros como uma forma de compreender o mundo, de levantar questões sobre o nosso tempo. Mas isso não é exclusividade dos livros. Afinal, o cinema e a televisão estão aí, e ninguém pode negar que filmes como, sei lá, Blade Runner, Que Horas Ela Volta ou Onde os Fracos Não Têm Vez, trazem questões relevantes sobre o nosso tempo. E tem as séries também. Mad Men, Breaking Bad, Westworld vão mais a fundo nos seus temas do que muito romance por aí. Diante disso, até que ponto a literatura, em seu formato tradicional, de páginas enfileiradas, continua sendo necessária?
A gente vive em sistemas autoritários, centralizados, onde aquela era a ordem das coisas, né? Na escola, na família, na igreja, no governo. Isso foi meio que rompido no século XX, né? Com as guerras, com a psicologia, com o capitalismo, com o feminismo, com a revolução cultural, etc, etc. E partimos para a democracia. Só que a democracia é um sistema muito novo. A gente está construindo alguma coisa. E a democracia, que aparentemente é um mar de rosas, não é nada um mar de rosas. A democracia é quase que um campo de batalha entre opiniões diferentes.
A Eva Furnari é ilustradora e escritora de livros infantis. Eu fui conversar com ela porque queria falar com autores bem-sucedidos que vivessem só de direitos autorais. A Eva se encaixa nessas duas categorias. Há mais de 15 anos ela vive confortavelmente da venda de seus livros. São quase 70 obras publicadas, muitas delas vertidas para outros idiomas, e se você tem menos de 30 anos, provavelmente lembra com carinho de algum livro ou desenho dela. Quer dizer, o sucesso é tanto que fica até difícil escolher um dado para destacar. Mas a Eva, sem querer, me ajudou com isso. Alguns dias depois da nossa conversa, eu escrevi uma mensagem de WhatsApp perguntando, afinal, quantos prêmios Jabuti ela tinha recebido. Fui lá contar. São 8, ela respondeu. Isso que é sucesso, eu escrevi de volta. Perder a conta dos jabutis. Brincadeira, haha, ela respondeu. Na manhã seguinte, a Eva me enviou outra mensagem. Confissão. Fiquei sem graça de perder a conta dos jabutis e fingi que era brincadeira. Alguns dias antes, durante nossa entrevista no apartamento dela na Vila Romana, em São Paulo, a gente tinha falado bastante sobre os caminhos do sucesso. O caso dela não é muito diferente do que se costuma ouvir por aí. Uma mistura meio inexplicável de talento, dedicação obsessiva, amor pelo ofício, sorte e necessidade. Mas no caso da Eva, teve um ingrediente a mais. Professores descabelados tentando achar formas de deixar suas aulas mais interessantes.
A disciplina foi muito desvalorizada, a hierarquia foi desvalorizada com esse endeusamento da liberdade e gerou uma situação para os professores muito difícil. Tem que atender ao desejo de liberdade das crianças ou eu tenho que falar para a sala, não, agora vamos ficar quietos e vamos escutar, né? E a história tem essa característica, né? De prender, de interessar, de seduzir, de encantar. Uma boa história, né? Não todas.
A questão da televisão, do celular, do tablet, como é que você vê o livro inserido nisso daí?
É muito mais natural você assistir um filme do que ler um livro. Você bate o olho numa pessoa, você já tem um monte de avaliações, de impressões, de reações, sentimentos, etc, etc. Muito diferente de ao ler um texto, quando você precisa decodificar aquilo, levar para um departamento do cérebro, transportar para o outro, que eu não sei qual é, e absorver aquele conteúdo, processar tudo aquilo e ter um significado. A visão, junto com o diálogo, com as palavras, é mais parecido com a vida natural. Mas todo mundo parece que tem consciência de que a leitura é muito importante. Talvez até mais importante para as crianças, no desenvolvimento. Por quê? Porque você tem que se desenvolver mentalmente para conseguir ler. E
porque ela é justamente porque ela é complexa, ela exige um desenvolvimento para você decodificá-la.
Exatamente. Até um livro sem texto, porque o livro sem texto você precisa entender que você tem uma sequência de imagens, que você lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas tem outra coisa que, assim, apesar de ser mais natural, né, esse mundo internet, televisão, game, ele também tem um lado que não é legal. Assim como o livro tem um ritmo humano, você vai lá, você lê, é que nem um caminhar, que nem um andar de bicicleta, você tem um tempo pessoal que você imprime na leitura. Então é uma coisa mais integrada no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Digamos assim, a alma funciona ao ritmo de um livro. Já todo esse mundo virtual, da televisão, do game, da internet, é trem-bala, avião a jato. Então ele, de alguma forma, causa um desequilíbrio no ser humano primitivo, né? Porque nós somos os mesmos dos tempos das cavernas. Biologicamente, o corpo tem um ritmo e a mente tem outro. O corpo precisa de disciplina, precisa dormir, de comer. A mente não, a mente é um come-come. Então a gente está numa época de querer só a expansão. Então a gente não quer dormir, a gente não quer descansar, a gente não quer morrer. E eu acho que o livro, apesar de toda a dificuldade, ele traz de novo essa dimensão humana e ele traz de volta, digamos assim, uma pessoa para o seu equilíbrio.
Você tem alguma dica para alguém que tenha o disparate de querer ser escritor hoje? Você acha possível hoje em dia ainda nesse nicho infanto-juvenil?
Eu acho possível, sim. É uma equação que a gente não sabe direito como é que funciona, né? Mas eu cada vez...
A equação do sucesso.
A equação isso, do sucesso.
Esse que é o mistério. Que livro que vende, que livro que não vende. É disso que você está falando?
É, eu acho que é assim. Eu acho que você pode até vir com uma fórmula pronta, vender uma coisa meio oportunista, assim, didática, mas seu sucesso não é sólido. Então, eu acho que o ser genuíno é um ingrediente importante para quem está começando. O ter uma certa humildade também. Aprender a olhar, aprender o que os outros fazem. No caso de livros infantis e juvenis, você precisa ter um vínculo com a criança. Eu olho para uma criança, eu sei que eu sou ligada naquele universo. Eu tenho talvez uma, entre aspas, uma infantilidade que eu mantive, que até me causou problemas, né? Na hora de pagar as contas. Mas atualmente eu consigo administrar bem isso. E fazer a coisa bem feita, né? Perfeito a gente não consegue, mas a gente consegue bem feito. Não sei quem disse, em algum livro aí que eu li, falou assim, é melhor um grande contador de história que tem uma coisa menor para contar do que o cara que tem uma história genial, mas não sabe contar.
Me lembrou do Velho e o Mar, do Hemingway, né?
Exatamente.
O cara foi lá pescar o peixe, pegou o peixe, não conseguiu voltar com ele para casa.
Exatamente.
E o livro é magistral, né?
Exatamente.
E Eva, você falou muito dessa questão da importância do livro para as crianças, da questão da televisão, do tempo, não sei o quê. E o adulto?
As pessoas gostam de histórias. Ela liga o rádio de manhã para ouvir uma história, ela liga a televisão para ouvir uma história, ela quer fazer uma fofoca com o vizinho, que é uma história. As pessoas têm esse desejo, né? Gostoso, você dribla os tédios, dribla as faltas de sentido da vida. Mas eu acho que o pulo do gato é você fazer uma coisa interessante na literatura. Não tem paternalismo, não tem bondade, né? É puro Darwin, é pura sobrevivência, entendeu?
Agora, tem pessoas criando coisas interessantes e, claro, e relevantes, mas que não encontram o seu público leitor.
E eu acho que alguns autores, não é para todo mundo, eles conseguem captar alguma coisa que está emergindo no inconsciente coletivo, que é uma necessidade. O Harry Potter, por exemplo, foi para uma geração que não tinha educação religiosa. Nunca ninguém ensinou aquelas crianças a rezar, ou que existe uma sabedoria superior, ou que existe um mistério superior da vida pura materialidade. O Harry Potter oferece essa transcendência, oferece esse mistério.
Além de ser magistralmente bem escrito, né?
Além de ser magistralmente bem escrito, se ele ler as 15 primeiras páginas, você fala, pronto, estou capturado para 7 livros gigantes. O outro livro, por exemplo, que é A Culpa das Estrelas, a história de uma menina que tem câncer, que namora com um cara que tem câncer. Numa época o quê? Que ninguém fala de doença para os jovens. Ninguém fala de envelhecimento, ninguém fala de morte. Não existe ritual de morte. Só que é uma coisa arquetípica humana que o ser humano tem necessidade.
A maior inquietação do ser humano.
Só que ninguém fala disso para os jovens. E acontece que isso vira um best-seller. Por quê? Alguém está falando de doença, meu. Alguém está falando da fragilidade, alguém está falando de como se enfrenta isso. Crepúsculo. O capitalismo é vampirismo, os jovens. Suga o sangue dos jovens. Ele está numa armadilha lá que ele precisa trabalhar, não sei porquê, minha vida está sem sentido, estou deprimido, blá, 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 blá. Foi vampirizado.
Um pouco depois de começar a produção desse podcast, eu recebi uma mensagem direta de uma desconhecida pelo Instagram. Oi, Tomás, tudo bem? Boa tarde, carinha sorridente. Eu lancei recentemente meu primeiro trabalho literário, um romance chamado O Peso do Pássaro Morto. E eu tô passando só pra avisar que tô vendendo o livro. Se te interessar saber mais sobre isso, me diga, tá? Um beijo. Coraçãozinho. Na hora achei um pouco estranho. Na minha cabeça analógica dos anos 80, mandar mensagem com coraçãozinho ou carinha não me parecia algo que um escritor sério faria. Algumas semanas depois, quando eu já tava na fase de edição do podcast, recebi outra mensagem, agora no Facebook. Dessa vez foi diferente, porque misteriosamente o nome da Aline Bay e a capa do livro dela tinham se tornado uma constante nas minhas redes sociais. Todo dia tinha alguém postando alguma coisa sobre o tal Peso do Pássaro Morto. No fim, eu resolvi adquirir um exemplar do livro que, para minha surpresa, não parecia escrito por alguém que usa emojis e mensagens do Instagram. A Aline tem uma prosa segura e incomum, cheia de elementos poéticos. Tanto que duas semanas depois da nossa conversa, ela foi uma das três vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do país. Eu conversei com a Aline numa livraria em São Paulo e comecei perguntando sobre como ela tinha me achado.
Eu não lembro exatamente como eu te achei, porque eu procuro muita gente, mas geralmente eu vou de foto em foto, com algum post do Pássaro ou algum post sobre literatura.
Me fala o passo a passo, você entra no Facebook e aí... ou no Instagram?
Sim, são as duas redes sociais que eu utilizo.
Aí você vê um post sobre um livro?
Geralmente eu pego do Pássaro. Geralmente, por exemplo, alguém foi lá e gostou do Pássaro, fez um post falando alguma coisa bacana. Aí eu vou lá, pego todo mundo que curtiu. Não sei se foi esse o caso, é o que eu mais faço. Entendi. Mas às vezes eu pego, pra sair da bolha, eu pego pessoas que eu vejo que tem muito amigo em comum comigo.
Pessoas que já curtiram
algum post do livro em algum momento, entende? Por isso que aí a pessoa tem a impressão que já viu, porque de fato ela já viu.
Ah,
e uma coisa que eu tenho percebido com essa pesquisa bem bizarra que eu faço é que as pessoas curtem coisas que elas não lembram, né, um pouco. Elas curtem aleatoriamente.
Não faz ideia.
Não faz ideia.
E como é que tem sido a sua resposta disso?
Muito boa, muito boa. Assim, claro, eu envio mensagens, muitas mensagens, mas essas mensagens, elas são pouco respondidas. Mas as que são respondidas são pontos muito interessantes, entendeu?
E você tá fazendo isso desde quando?
Desde que eu lancei.
Foi
setembro do ano passado.
E foi assim, foi um movimento que foi avançando, você sentiu que foi expandindo aos poucos?
Crescendo? Na verdade não, porque quando eu comecei, eu mandava mensagem para os meus seguidores, porque eu já escrevo há um bom tempo.
Uhum.
Então eu já publico pela internet, já tenho essas pessoas que me leem há um tempo. Então eu mandava para elas. Quando eu furei a bolha, que começou a ser mais complicada, teve uma queda. Até eu conseguir firmar com as pessoas, porque é espontâneo, mas as pessoas fazem post do livro, como os leitores fazem, eu mesmo faço de muitos livros que eu gosto. Isso me ajuda, o boca a boca me ajuda a continuar o fluxo e o livro ter uma vida que está sempre ressuscitando, né? Porque a impressão que eu tenho é que os livros, eles têm uma vida muito curta, porque a gente não tem esse trabalho de marketing, não tem esse cuidado com o livro pós-lançamento, então parece que o livro tem um fôlego muito curto. O que eu acho uma pena, um ano para um livro, a galera acha que já está tarde, eu acho que é muito pouco para um livro no Brasil, ainda mais literatura contemporânea.
Eu refiz para a Aline a pergunta sobre a natureza dos escritores. E aqueles que não têm, digamos assim, a cara de pau para ficar enviando mensagens para desconhecidos pelas redes sociais?
Tenho essa facilidade na internet, eu tenho esse lugar que eu consigo me comunicar sem ofender. Aconteceu acho que uma ou duas vezes da pessoa ficar muito ofendida, mas quando eu conversei com ela explicando, na hora passou, então eu nunca sofri uma represália assim na internet, ou enfim.
Aconteceu de alguém ficar ofendido porque você...
É, por ter mandado. A pessoa fala, o que, é que você está querendo me vender? Mas aí eu explico que é um livro, que é meu livro. Às vezes a pessoa lê muito rápido, não vê que é o meu próprio livro.
Ah,
enfim,
acha que, é, tipo...
acha que eu tô propaganda política, assim, né? Entendi. Mas aí a pessoa depois, enfim, nunca teve nenhum problema sério em relação a isso. Então eu acho que cada um tem, deve ter o seu método. Só que como tem um furo de mercado entre o leitor e o produto, eu percebo que tem muita gente que gosta de ler. Claro, o Brasil é gigante, não é tanta gente gosta de ler, o Brasil é muito grande, mas por ele ser muito grande também, apesar do número de leitores ser pequeno, é um grupo grande, porque o Brasil é grande, então é equivalente. Só que não chega, então nós autores contemporâneos, a gente publica livro para nossa bolha. Então essa galera que gosta de ler, estão lendo os gringos, estão lendo não sei o quê, não sabe quem está produzindo literatura hoje, não sabe que tem molecada fazendo, que tem galera de 30 anos produzindo coisas interessantes. E quando eles descobrem, eles ficam muito entusiasmados e querem prestigiar. Então tem um furo. Como você vai furar o sistema? Aí eu não sei, cada autor tem que encontrar o seu jeito. Mas não é confortável lançar um livro e achar que, bom, minha vida está agora pronta, agora sim, agora vai, não vai para lugar nenhum.
Você continua essa divulgação?
Continuo. Vou fazer até...
Até?
Nem sei.
Até o próximo livro?
Talvez. Ou não, ou eu continue depois com os dois, com o combo. Não sei. São meus filhos, né? Serão sempre filhos, tem que cuidar a vida toda. Eu acho que a gente não pode perder a fé, assim, sabe? Achar que não existe leitor e ficar nesse discurso, às vezes, muito down, assim, depressivo, de que ser escritor é se fuder pra sempre. No mercado, escrevendo, triste, é foda. Eu acho que é muito legal e que é muito difícil, como qualquer arte no Brasil. Mas a gente tem que resistir, sabe? Os livros mudam vidas e a gente precisa chegar nos leitores. Então a gente tem que encontrar como. A gente tem que se questionar todo dia como fazer, sabe? Como aproximar.
Todo ano a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, homenageia um autor nacional. E na última edição, a honra coube a Hilda Hilst. Ela tomou conta dos cadernos culturais, foi para a lista dos mais vendidos e apareceram até pichações pelas ruas do país com a frase "Leia Hilda". Hilda morreu em 2004, então esse sucesso todo veio tarde demais para ela. Mas sabe o que é mais irônico em tudo isso? É que ela sabia que ia ser assim.
Eles estão mortos, estão famosíssimos e tal. Daqui a uns anos eu vou... Daqui a 50 anos vai ser ótimo. Eu na cova... Acho que vai ser lindo, eu famosa, tudo.
Termina aqui o primeiro episódio de Escafandro. As músicas desse episódio são do Paulo Gama e a mixagem é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.